Agora falamos sobre o direito, né, os direitos da pessoa com câncer. A gente conversa com a doutora Messes da Silva Nunes, doutora em Direito, autora de obras e artigos sobre direito médico. Boa tarde, doutora, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem, e você?
Tudo bem. Doutora, muito pouco se discute ou se sabe sobre isso de modo geral, né?
Ah, sim. De um modo geral, esses direitos todos, quando são concedidos, a gente acaba tendo uma certa divulgação deles, inclusive por meio das redes sociais e na própria rede pública de saúde.
Uhum. Falta divulgação oficial das autoridades sobre esse assunto, portanto, essa é a conclusão que a gente chega, né?
Olha, acho que você tem razão. Falta mesmo, porque apesar de se tratarem de direitos que são absolutamente relevantes, principalmente do paciente que é portador de uma doença grave, portador de câncer, embora seja um benefício, não me parece que haja muita vontade de que esses benefícios sejam divulgados e aproveitados por aqueles que necessitam, né?
E quais os tipos de direitos mais comuns sobre os quais a grande maioria não conhece, né? Quais os principais, os que fazem mais diferença e muita gente não sabe que tem esse direito?
Bom, eu acho que a primeira coisa é que a pessoa que precisa saber se ela trabalhar registrada, né, com carteira, com tudo, ela tem um auxílio-doença. Se ela tiver que ser ausentada do trabalho, esse auxílio-doença é concedido para ir para a pessoa a partir do 16º dia de afastamento da atividade. Existe um laudo que é feito, uma perícia médica feita pelo tempo do próprio INSS, mas a pessoa fica afastada e ela vai receber esse auxílio-doença, que não resolve a vida dela, mas ajuda um pouquinho financeiramente, porque ela vai diminuir de uma forma bastante significativa os ganhos que ela tem. Existe também isenção do imposto de renda, o paciente, aí sim, com doença grave, e o câncer é considerado uma doença grave, tem isenção de imposto de renda sobre os valores recebidos, principalmente a título de aposentadoria e pensão. Existe direito ao saque do fundo de garantia, o trabalhador que tiver câncer, que a própria legislação estabelece como neoplasia maligna, ele tem direito de sacar o fundo de garantia e pode fazer uso disso de todo o saldo existente na conta. Ele tem direito também de sacar o PIS, se for um trabalhador da iniciativa privada, e tem direito de sacar o PASEP se ele for um funcionário público. Também tem direito de comprar veículos com isenção de IPI e de ICMS, o IPI é o Imposto Federal sobre Produtos Industrializados, o ICMS é um imposto estadual, que é sobre circulação de mercadorias e serviços. E também vai ter isenção do IPVA quando ele tiver um carro adaptado em função de limitações de mobilidade que a doença possa ter trazido. Se ele precisar entrar na justiça para fazer valer algum tratamento, também na justiça ele tem prioridade na tramitação dos processos. As decisões são mais rapidamente proferidas pelos juízes, e de modo que ele perde menos tempo, ou seja, o processo dele tramita de uma forma mais rápida para que ele seja mais rapidamente atendido também. E também existe a aposentadoria por invalidez, no caso de haver uma cirurgia, houver uma limitação caracterizada como invalidez total ou parcial, não faz diferença, para que ele usufrua de um auxílio-doença e também nessa condição de aposentado, até que ele tenha possibilidade, ou talvez não tenha, de reativar as atividades que ele exercia antes. Isso do ponto de vista tributário e previdenciário. Se a gente, aproveitando que nós estamos na campanha de Outubro Rosa, as mulheres têm direito à cirurgia, né, da extração da mama, também parcial ou total, e na mesma cirurgia, muito provavelmente, ela vai fazer a reconstrução da mama também, que é uma cirurgia plástica, reparadora, e ela pode fazer isso também de forma gratuita dentro da rede pública de saúde. E ainda em relação à mulher, a partir de 2008, as mulheres com 40 anos já podem fazer anualmente, de forma absolutamente gratuita, a mamografia para fazer esse acompanhamento e saber mais antecipadamente se elas desenvolveram ou não um câncer de mama.
É comum, então, doutora, que esse assunto vá parar na justiça para que haja o cumprimento dessas medidas, né? Isso é comum para que as pessoas consigam garantir esses direitos.
É comum porque, apesar de nós termos um sistema gratuito de rede pública disponível para todos, o ano passado, nos últimos 12 meses, o relatório do IBGE divulgou que foram aproximadamente 159 milhões de pessoas atendidas na rede pública de saúde. Isso é um volume considerável de pessoas. Então, a gente consegue imaginar que muita gente não tem plano de saúde, a grande maioria da população, são milhões de brasileiros que não têm plano de saúde, que precisam se valer da rede pública, e a rede não consegue, seja por uma questão de deficiência de gestão, por falta de equipamento, não vem ao caso, mas a rede não consegue atender todo mundo de forma absoluta e satisfatória. Então, muitas vezes o paciente precisa ir buscar na justiça o atendimento imediato, o início de um tratamento por meio de ordem judicial, porque na rede pública mesmo ele tem uma demora bastante significativa que pode comprometer ainda mais a saúde dele, que já está fragilizada.
E, doutora, o paciente que então tem esses direitos, descobre lá um câncer, é diagnosticado, onde ele pode conseguir essas informações todas, né? Na internet a gente tem muitas divergências sobre informações, às vezes. Quais os canais mais confiáveis para isso?
A gente tem que procurar nos canais que concedem os benefícios. Então, as isenções tributárias, ele consegue saber dentro do site da Receita Federal ou do site da Secretaria da Fazenda, no caso do ICMS e IPVA, que são impostos estaduais. Ou a questão da Previdência, ele vai conseguir essas informações no próprio site do INSS, tanto no que diz respeito ao auxílio-doença, quanto à aposentadoria por invalidez. O acesso à justiça, ele vai saber, primeiro, ou pela defensoria pública, se ele não tiver condição de pagar um advogado, ele vai ter que procurar um advogado na defensoria pública, e ele vai ser informado que o processo dele vai tramitar de forma prioritária. Essas informações como um todo, elas estão disponíveis nas redes sociais, elas são um pouco confusas, mas é melhor que procure diretamente nas instituições onde o benefício vai ser concedido.
Tá certo, nós conversamos com a doutora em Direito, autora de obras e artigos sobre Direito Médico, Mércia da Silva Nunes. Muito obrigado aqui pela conversa, pelos esclarecimentos, doutora. Boa tarde.
Obrigado, eu que agradeço a vocês. Uma boa tarde.